Vamos dar início então à nossa reunião, sendo que hoje esta reunião tem duas partes, como sabem, uma que se prende agora com a aprovação, com a apreciação e aprovação do parecer relativo à Conta Geral do Estado, 2014, com o autor é o Sr. Deputado Pedro Roque. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado para uma breve apresentação e depois passaríamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e em primeiro lugar queria apresentar as minhas desculpas, uma vez que eu estava na sala 8 e estava a achar a sala demasiado deserta, portanto não li as letrinhas pequenas da convocatória, peço desculpa por esse facto. Relativamente portanto, à apreciação da Conta Geral do Estado 2014, o relatório está presente convosco, mas ainda assim dizer que portanto, foi analisada para a elaboração do presente parecer a Conta Geral do Estado 2014 e, portanto, importa ter presente a Lei do Orçamento de Estado para 2014 foi aprovada por esta Assembleia a 26 de novembro de 2013, tendo o mesmo entrado em vigor a 1 de janeiro de 2014 e sofrido duas alterações no decorrer do ano 2014, portanto, dois orçamentos suplementares. A primeira através da Lei 193/13 de 7 de fevereiro e a segunda concretizada na Lei 244/12 de 11 de setembro. No que diz respeito ao parecer do Tribunal de Contas e ao parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado 2013, deram também entrada nesta Assembleia da República, respectivamente a 22 de dezembro de 2015 e a 12 de outubro de 2015. Foi também tido em consideração o parecer técnico da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Quanto ao contexto económico que nos é apresentado na Conta Geral do Estado em 2014, portanto, 2014, o ano de conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira, em que o nosso país prosseguiu o esforço de consolidação orçamental, baixando 0,3 pontos percentuais do PIB face a 2013, iniciado em 2011, no contexto da inflexão do ciclo económico, foi caracterizado pelo crescimento, ainda que moderado, do PIB em termos reais, mais 0,9%, e a redução da taxa de desemprego em menos 2,3% e de inflação negativa, de menos 0,3%. No que diz respeito ao enquadramento económico internacional, destaca o documento do Governo que a economia mundial cresceu 3,4% em 2014, em termos reais, face ao resultado observado em 2013. Por seu turno, na zona euro, a economia da zona euro registou um crescimento real mais baixo, mais 0,9%, curiosamente idêntico ao crescimento do PIB português, face ao observado para a economia mundial, ainda que infletindo o resultado de dois anos precedentes, com suporte no crescimento da procura interna e das exportações, a par de uma evolução ligeiramente favorável nos níveis de emprego e desemprego. Neste enquadramento, destaca a Conta Geral do Estado 2014, que a economia portuguesa cresceu, como disse também, 0,9% em termos reais, traduzindo uma inflexão face ao comportamento evidenciado desde 2010. Isto é, pela primeira vez houve um crescimento do PIB, alicerçado na recuperação da procura interna, em particular do consumo privado e do investimento. O ano 2014 foi, assim, marcado pela inversão do ciclo económico, tendo apresentado o primeiro crescimento real da atividade económica desde 2010, associado a um contributo positivo da procura interna que compensou o contributo negativo da procura externa líquida. Em termos de mercado de trabalho, verificou-se, segundo o documento enviado pelo Governo, uma redução da taxa de desemprego, que se situou em 13,9%, 16,2% em 2013, em paralelo com uma inversão do comportamento da evolução do emprego, de menos 2,6% em 2013 para mais 1,6%, alicerçado sobretudo nos setores da indústria transformadora e dos serviços. Por fim, destaca a conta que, a par de uma evolução favorável do emprego, o ano 2014 foi marcado por um aumento do consumo privado em 2,1%, face a menos de 1,5% em 2013, fruto de um crescimento expressivo do consumo de bens duradouros e de bens correntes não alimentares. Relativamente a uma análise setorial face ao setor da defesa nacional, que é aquele que nos interessa mais, a Contagial do Estado afirma que em 2014 o setor da defesa continuou a orientar a sua atividade, tendo presentes os objetivos permanentes da política de defesa nacional e as missões atribuídas às Forças Armadas, procurando respostas flexíveis, eficazes e eficientes num quadro cooperativo alargado. Realça também o documento que a execução do Orçamento de 2014 foi desenvolvida num contexto de reforma estrutural da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Desse modo, a atuação do Governo foi orientada neste contexto, entre outros, pela resolução do Conselho de Ministros no 26/2013, de 11 de Abril, também conhecida por Defesa 2020, que definiu as linhas orientadoras de planeamento para pôr em prática uma reestruturação nas Forças Armadas com vista à sua maior eficiência e eficácia, pelo despacho 7527-A/2013, que consiste na Diretiva Ministerial para a Reforma Estrutural na Defesa Nacional e nas Forças Armadas, a Reforma Defesa 2020. Destaca o Governo que, em 2014, no âmbito da reforma do Estado, foram realizadas medidas transversais de consolidação orçamental e a utilização de instrumentos de gestão de recursos humanos, a par da saída de trabalhadores por aposentação, que contribuíram para a concretização dos objetivos de redução dos efetivos. Ao mesmo tempo que Portugal tem vindo a participar na implementação de planos de apoio à manutenção de paz no quadro das alianças político-militares em que está inserido. NATO, ONU, União Europeia, através da realização de missões humanitárias em diversos teatros de operações, tendo sempre como referência o direito internacional e as deliberações das Nações Unidas. Salienta a Conta Geral do Estado que, num contexto de grandes restrições orçamentais, o Governo manteve como estruturante o empenhamento nas relações externas, concretizando a afetação de recursos para as Forças Nacionais Destacadas e para a área da cooperação técnico-militar com os PALOP. Segundo a Conta Geral do Estado, também, o grau de realização do orçamento afeto ao PO06 Defesa situou-se nos 89%, sendo destacar os agrupamentos despesas com pessoal, 98%, e aquisição de bens e serviços correntes, 87%. No que diz respeito aos grandes agregados de despesa do programa referentes à defesa, verifica-se que destacam os crescimentos verificados nas dotações específicas, 86,4 milhões de euros, evidenciando a Lei de Programação Militar com uma variação de 126,1 milhões de euros. Ao mesmo tempo, em sentido contrário, temos o agregado de funcionamento em sentido estrito, com uma redução da ordem dos 64,4 milhões de euros. Relativamente às auditorias às funções de soberania e defesa e nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, não constam quaisquer tipo de auditorias ao Ministério da Defesa Nacional. E chegamos então à questão da opinião do deputado relator e o relator do presente parecer, nos termos do artigo 3º do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República, exime-se nesta sede expressar a sua opinião sobre a Conta Geral do Estado 2014. E por último, mas não por menos, as conclusões. Face aos considerandos atrás expostos, a Comissão de Defesa entende que o presente parecer se encontra em condições de ser submetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e Administração Pública para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. E é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Roque, para, naturalmente, o felicitar pelo relatório e pelo trabalho, de certa forma, exaustivo, relativamente aos factos que, enfim, devem estar presentes quando esta Comissão se pronuncia sobre matérias como esta e todas as outras, mas esta em particular. Também referir a isenção que o mesmo, enfim, evidencia e dizer que do lado do Partido Socialista nada temos a opor ao presente relatório, portanto, consideramos-lo factual. O relator, inclusive, eximiu-se de exprimir a sua própria opinião e, portanto, pensamos que, de facto, devem ser seguidas as conclusões que são extraídas e no sentido de o relatório ser remetido agora a quem de direito para fazer a pronúncia final. Para já é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Comissão, João Vasconcelos, em representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, relativamente aqui ao relatório, pronto, está de acordo com os documentos que foram consultados, nomeadamente a Conta Geral do Estado e, portanto, os pareceres das entidades e mencionadas, Portanto, o Sr. Deputado, enfim, também queria felicitar pelo parecer, tendo em conta que também não emite opinião e apenas tem em conta, de facto, os dados explanados nesses documentos. De qualquer modo, queria manifestar, portanto, aqui algumas reticências, alguma discordância, não relativamente àquilo que o Sr. Deputado escreve no relatório, porque se limitou, de facto, a analisar os documentos factualmente, mas a ênfase no documento que realça a questão económica. No meu ponto de vista, tendo em conta que vivíamos um período de assistência económica e financeira por parte das instâncias internacionais, que estava a terminar em 2014, de qualquer modo, na minha opinião, a ênfase é demasiado explícita, dá um realce demasiado positivo à questão económica. Do meu ponto de vista, penso que também deveria merecer alguma análise social. É evidente que se verificou, de facto, algum crescimento económico, mas alguma diminuição do desemprego, mas já que um facto relevante, na minha opinião, que não está mencionado, que é a questão da imigração. Todos nós sabemos que cerca de 100 mil pessoas emigraram do nosso país, fruto, enfim, das políticas que foram prosseguidas nestes últimos anos, foram 500 mil de pessoas, 100 mil, e isso não é referido, logicamente que, naturalmente, o desemprego teria tendência a diminuir. Portanto, do meu ponto de vista, acho que essa análise, que não virá no documento, certamente, mas que não está aí plasmada. Pronto, não ia repetir aquilo que o Sr. Deputado referiu, portanto, tendo em conta estas reticências, a minha opinião é que irei, portanto, abster-me neste documento. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Jorge Machado, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por saudar o relator pelo trabalho desenvolvido, mas eu acho que ele peca o relatório por dar um ênfase a uma questão que até nem foi referida na leitura para abreviar, que é um conjunto de recomendações que o Tribunal de Contas faz relativamente à Conta Geral do Estado, que não podem ficar em claro. Este cenário idílico do ano 2014, como o da recuperação, de combate ao desemprego e da justiça social, não tem, na nossa opinião, qualquer correspondência com a verdade. Assim o diz até as estatísticas do INE, que comprovam que o ano 2014 foi um ano de agravamento da pobreza no nosso país, mas, acima de tudo, permite-nos as recomendações do Tribunal de Contas, neste parágrafo que o Sr. Deputado inclui até no parecer, que 25 de recomendações do Tribunal de Contas não foram respeitadas pela Conta Geral do Estado e, portanto, o que torna, de acordo com o ponto 8 do relatório do Tribunal de Contas, esta Conta Geral do Estado um exercício muito pouco credível relativamente ao exercício orçamental e à realidade concreta que ele visa abordar, e nessa medida, tendo em conta que esta dimensão do problema e da legibilidade das contas, como é referido no próprio relatório, tendo em conta aquilo que o Tribunal de Contas diz relativamente a esta Conta Geral do Estado, qualquer parecer que não inclua essa mesma realidade e que tenha em conta a destrução que a Conta Geral do Estado tem relativamente à realidade por causa destas recomendações que não foram cumpridas, na nossa opinião, é um exercício de pouca adesão à realidade concreta e, nessa medida, temos que votar contra o relatório que aqui está presente. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, peço desculpa que lhe deveria ter dado a palavra primeiro, Sr. Deputado.
Faz mal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao deputado Pedro Roque ter elaborado este parecer. É um relatório que refere vários dados factuais, não temos aqui nada nesse aspecto a considerar, é uma análise correta do que se passou e centra-se mais, obviamente, no que era necessário, e a Comissão de Defesa também tem essa obrigação, uma análise setorial da Defesa Nacional, que também é aqui feito com rigor. E, portanto, não temos nada a opor a este relatório, salientar a sua clareza, bem como a sua adesão a números reais, e, portanto, não temos nada a opor em relação a isso. Obrigado.
obrigado. Não sei se o deputado Pedro Roque quer fazer alguma intervenção. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito rapidamente, apenas para agradecer as palavras que foram feitas relativamente ao trabalho produzido e relativamente às intervenções produzidas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos e Sr. Deputado Jorge Machado, enfim, foram mais ou menos no mesmo sentido, ainda que expressando sentidos de voto finais diferentes, dizer que procurei ser o mais factual possível, tendo em conta a consideração aquilo que era a Conta Geral do Estado e que são os dados macroeconómicos conhecidos, sobretudo aqueles relativos quer ao PIB e ao seu crescimento, que verificou-se no ano 2014, e quer à redução do desemprego, que também, digamos, foi o desemprego em queda, portanto, a continuação do desemprego, e estou só, de resto, procurei até, tentando ser o mais consensual possível, eximir-me de emitir a minha opinião precisamente para que esse lado factual pudesse ser o mais prevalecente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso considerar aprovado este parecer com os votos favoráveis do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do CDS-PP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do Partido Comunista Português. Temos esgotados o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Eu sugeria, porque estamos 5 minutos adiantados face à hora prevista, que mostra bem da eficácia desta comissão, que fizéssemos um pequeno intervalo de 5 minutos. O Sr. Ministro julgo que já está a chegar e, portanto, é só o tempo de o acolher e iniciarmos a audição do Sr. Ministro. Eu gostava de prevenir os senhores deputados, que já o fiz a alguns senhores coordenadores, que eu, por volta das 5:15, terei que me ausentar para poder apanhar um avião. E nesta circunstância, o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos substituir-me-á na presidência dos trabalhos, se isso for necessário. Muito obrigado.